O Senado Federal entendeu que a senhora Presidente da República, Dilma Vana Rousseff, cometeu os crimes de responsabilidade consistentes em contratar operações de crédito com instituição financeira controlada pela União, editar decretos de crédito suplementar sem autorização do Congresso Nacional, ficando assim acusada, condenada à perda do cargo de presidente da República Federativa do Brasil.
31 de agosto de 2016. A primeira mulher a se tornar presidente do Brasil é destituída do cargo 1 ano e 8 meses após ser reeleita. 10 anos depois, uma pergunta continua atravessando aquele dia. Por que uma presidenta legitimamente eleita foi retirada do poder?
Pelo fim da vagabundização remunerada.
Pelo futuro dos meus netos.
Pela paz de Jerusalém.
A minha tia Eurídice, que cuidou de mim quando pequeno.
Pelos moradores de rua.
Já encontro com os bons maridos, bons pais.
Sim! Sim ao impeachment! Em nome de Deus e da família brasileira!
Era insuportável para um setor da política brasileira que, após 12 anos do governo de um partido ligado aos trabalhadores, que uma mulher, insubmissa, com uma história de resistência ainda jovem contra a ditadura militar, estivesse novamente à frente do país. O único jeito era dar um golpe. Mais do que isso, um ano antes, ela derrotou nas urnas o último projeto nacional do PSDB, a candidatura de Aécio Neves, que mobilizou boa parte da elite econômica do país. Assim que o resultado saiu, o tucano, ignorando os apelos da opinião pública, se recusou a reconhecer a derrota e passou a questionar o próprio sistema eleitoral brasileiro.
Combati o bom combate, cumpri minha missão. E guardei a fé. Muito obrigado a todos os brasileiros.
Bom, sabemos quem se apropriou desse discurso depois.
Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff.
Como vota, deputado?
Pelo exército de Caxias. Pelas nossas Forças Armadas. Por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim.
No século XXI, os golpes de Estado na América do Sul deixaram de ser feitos só com armas, como nos anos 1960. Cristina Kirchner, Lula, Rafael Correa, Evo Morales e a própria Dilma Rousseff passaram por um modus operandi bem parecido. Processos judiciais que, mais do que condená-los, mudaram os rumos da política de seus países. No caso de Dilma, teve um ingrediente a mais. Além do assédio jurídico, ela também foi condenada por ser uma mulher na política.
Um adesivo para carros, com uma montagem da presidenta Dilma Rousseff, gerou polêmica. O produto sexualmente ofensivo era vendido pela internet, mas foi retirado do ar pelo site Mercado Livre. A empresa justificou que o anúncio poderia configurar crime de difamação.
Ser uma mulher na política já incomoda. Imagina uma que enfrentou a tortura ainda jovem, não cedeu e que, como presidenta, jamais admitiu negociar ou fazer concessões. Eles não suportaram.
Acabam de derrubar a primeira mulher eleita presidenta do Brasil, sem que haja qualquer justificativa constitucional para este impeachment. Mas o golpe não foi cometido apenas contra mim e contra o meu partido ou os partidos aliados que me apoiam hoje. E isso foi apenas o começo. O golpe vai atingir indistintamente qualquer organização política progressista e democrática. O golpe é contra o povo e contra a nação. O golpe é misógino, o golpe é homofóbico, o golpe é racista. É a imposição da cultura da intolerância, do preconceito e da violência.
Mas para entender direito essa história, a gente precisa voltar quase um ano antes. No dia 15 de outubro de 2015, um grupo de parlamentares de direita, quase todos homens, protocola o pedido de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. E aquele documento agora na gaveta do Congresso, era uma arma, apontada na direção do Palácio do Planalto. Para a opinião pública e a esquerda brasileira, naquele momento as ameaças eram irreais. Derrubar uma presidenta parecia improvável. Imagina você, ouvinte, uma democracia jovem como a brasileira promover a queda da primeira mulher eleita para a presidência da República sem um motivo real aparente, apenas por rixa política. Mas, a partir dali, as coisas começaram a mudar. E o primeiro sinal chegou pelo correio. Michel Temer enviou uma carta para Dilma que começa assim.
São Paulo, 7 de dezembro de 2015. Senhora Presidente, verba volante, scripta manente. As palavras voam, os escritos permanecem.
Além de vice, ele era poeta. Escolheu as palavras para avisar que o relacionamento tinha chegado ao fim. Depois de 5 anos de aliança, ele estava rompendo com ela.
Desde logo lhe digo que não é preciso alardear publicamente a necessidade da minha lealdade. Tenho-a revelado ao longo destes 5 anos. Lealdade institucional, pautada pelo artigo 79 da Constituição Federal. Sei quais são as funções do vice. Entretanto, sempre tive ciência da absoluta desconfiança da senhora e do seu entorno em relação a mim e ao PMDB. Desconfiança incompatível com o que fizemos para manter o apoio pessoal e partidário ao seu governo. Vamos aos fatos. Exemplifico aqui alguns deles. Passei os 4 primeiros anos de governo como vice decorativo. A senhora sabe disso. Perdi todo o protagonismo político que tivera no passado e que poderia ter sido usado pelo governo. Só era chamado para resolver as votações do PMDB e as crises políticas.
Enquanto isso, uma peça jurídica um tanto nababesca começou a ser escrita pelos juristas Hélio Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Pascoal. Afinal, era preciso dar um ar de legalidade ao golpe. O documento, de mais de 12 mil páginas em 34 volumes, acusava Dilma de...
crime de responsabilidade pela abertura de mais de 18 milhões de reais em créditos suplementares nos anos de 2014 e 2015 sem autorização do Congresso Nacional, e pedaladas fiscais com atraso no repasse de recursos públicos para o pagamento de benefícios.
Naquele momento, Eduardo Cunha também travava a própria batalha no Conselho de Ética da Casa, por conta de um pedido de cassação do seu mandato. E ele contava com os votos do PT para não perder os seus direitos políticos. Mas o partido decidiu votar a favor do afastamento do presidente da Câmara. Horas depois, Cunha abriu a gaveta e tirou o pedido de impeachment contra Dilma.
Não tem nenhuma felicidade de praticar esse ato. Eu não o faço por nenhuma motivação de natureza política.
Logo, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou o relatório de Bicudo, Reale e Pascoal. Foram 367 votos favoráveis ao documento, 25 a mais do que o necessário. O parecer é encaminhado no dia 17 de abril ao Senado, que em tempo recorde, apenas 25 dias, também o aprova.
Podemos abrir a votação. Me ajuda. Abstenções zero.
Dilma é afastada do cargo. No mesmo dia, Michel Temer assume interinamente a presidência da República.
E ao mesmo tempo, nós não vamos parar por aí. Já estão encomendados. Bem que eu pedi uma pastilha.
Dilma, firme na proposta de denunciar o golpe em curso, pensou em descer a rampa em um ato simbólico de protesto, mas foi desaconselhada por seus aliados. Poderia ser interpretado como o fim de seu governo. Então ela decidiu sair pela porta da frente do Palácio do Planalto, ao lado de apoiadores como Lula e Eleonora Menecucci, e foi recebida simbolicamente por 100 mulheres, entre os mais de 13 mil apoiadores que a aguardava do lado de fora.
Eu quero dizer a vocês que ao longo da minha vida eu enfrentei muitos desafios. Eu enfrentei o desafio terrível, sombrio da ditadura e da tortura. Eu enfrentei, como muitas mulheres desse país, a dor indizível da doença. Agora, o que mais dói é esta situação que eu estou vivendo agora. A inominável dor da injustiça.
Nos meses seguintes, Dilma ainda morou no Palácio da Alvorada, mas enfrentou desafios. A comida foi cortada e, em alguns momentos, a água e a luz também, mesmo com ela lá dentro. E ela suportou tudo. O processo do golpe abriu as portas para a ascensão da extrema-direita, em especial aquele deputado que dedicou seu voto à memória do torturador e assassino Carlos Alberto Brilhante Ustra. 2 anos depois, em 2018, Jair Messias Bolsonaro venceria as eleições presidenciais com um discurso antipetista.
Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das quatro linhas da Constituição.
Na carona de Jair, vieram o Movimento Brasil Livre, conhecido como MBL, além de uma série de parlamentares eleitos escorados em seu discurso, como Nicolas Ferreira, Gustavo Gayer, Joyce Hasselmann, Carla Zambelli, entre outros. O impeachment não criou sozinho a extrema-direita brasileira, mas aconteceu em meio a uma ruptura política que ajudou a reorganizar o campo conservador. O antipetismo ganhou força, a confiança nas instituições foi corroída. E uma nova direita passou a ocupar as ruas, as redes sociais e o Congresso Nacional.
Hoje, o Dia Internacional das Mulheres, a esquerda disse que eu não poderia falar porque eu não estava no meu local de fala. Então, eu solucionei esse problema aqui, ó. Hoje, eu me sinto mulher, deputada Nicole.
Em 2022, Dilma estava de volta ao Palácio do Planalto, agora ao lado de Lula. A mesma mulher que havia sido retirada da presidência 6 anos antes assistia à derrota eleitoral de um dos principais herdeiros políticos daquele processo. Mas a história de Dilma não terminaria ali. 10 anos depois, ela preside o Banco dos BRICS, uma das maiores instituições bancárias do mundo. Da China, onde ela vive hoje, se reúne com algumas das principais lideranças do Sul Global: Lula, Putin, Narendra, Xi Jinping. Dilma seguiu, porém, a nossa democracia nunca mais foi a mesma.
Vidraças quebradas, móveis destruídos, obras de arte e objetos históricos vandalizados, gabinetes de autoridades invadidos, documentos rasgados e até incêndios. Brasília viveu um dia inimaginável em 8 de janeiro de 2023.
A extrema-direita ainda tem grande força e quer chegar ao poder novamente. Mas a valsa ainda toca e nos convida a ocupar o salão. Esse foi o especial O Golpe contra Dilma, 10 anos depois. Roteiro, Camila Salmásio e Igor Carvalho. Sonoplastia, Adilson Oliveira. Usamos áudios da TV Câmara, TV Senado, O Tempo e SBT. Coordenação de jornalismo, Monize Ravena e Lucas Stanislau. Direção executiva, Nina Fidelis.